Vamos continuar com a nossa ordem do dia. Há aqui várias informações. O ponto primeiro, temos a questão da aprovação das atas, as atas que se vão acumulando no processo. Eu não sei se estamos em condições para aprovar alguma destas atas. E, portanto, ia perguntar aos grupos parlamentares se estamos em condições para aprovar as atas.
Não, esta especificamente foi só distribuída ontem à noite.
Houve uma que foi distribuída ontem à noite, não é? Sim. Posso pedir, então, individualmente a cada uma delas, em relação a cada... Portanto, temos a ata 138, 16 de outubro. Posso pedir para quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. A ata 139, 17 de outubro, quem vota contra, quem se abstém. 140, de 23 de outubro, quem vota contra, quem se abstém. A ata 141, de 2 de novembro, quem vota contra, quem se abstém. E 142, de 7 de novembro. E depois foi distribuída ontem, não sei se estão em condições de aprovar, a ata número 143, de 4 de dezembro. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Temos agora uma comunicação sobre as regras de funcionamento da Assembleia da República. Está aqui especificado dois casos específicos sobre a interpretação e deliberação da Conferência de Líderes. A primeira sobre os requisitos para um deputado participar e votar numa comissão de que não é membro, é a representação do seu grupo parlamentar, acho que está aqui claramente especificado, e depois os efeitos dessa participação como substituto em representação do seu grupo parlamentar. Há outras dúvidas que possam ter surgido, nós próprios também temos se calhar algumas dúvidas, mas se tiverem depois podem apresentar essas dúvidas para nós tentarmos esclarecer. Depois temos o ponto 3.2, que é a aprovação do relatório da audiência à Universidade Aberta, a apresentação da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa. Queria perguntar se podemos aprovar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. A aprovação do relatório da audiência à Universidade dos Açores, compromisso com a ciência e o conhecimento. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Aprovação do relatório da audiência aos docentes contratados das componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado da Escola Artística António Arroio. Vinculação extraordinária. Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos depois um pedido da audiência que não é aqui está referido como sendo da FENPROF, mas é um pedido de audiência de várias organizações sindicais e professores educadores que foi distribuído e, portanto, a questão é se podemos fazer essa, obviamente que é um pedido de audiência, portanto, e penso que seria em comissão, porque são várias associações. A questão é se nós podíamos fazer isso no início do ano, no início de janeiro, porque para o dia 18 deste mês já temos a senhora Presidente do CNE e, portanto, em janeiro. Em janeiro temos uma questão que eu gostava de discutir com os senhores deputados, que é o seguinte. Nós, a primeira reunião seria, quer dizer, não seria no dia 1, porque é um dia feriado, que é uma terça-feira, portanto a questão é se podia ser no dia 2 de janeiro, ou não. Se não fosse no dia 2, passaria... Meus deputados, eu estou simplesmente a perguntar. Portanto, já percebi que nem o dia 1, obviamente que não, o dia 2 também não. Não, eu sei. Mas nós... portanto... A possibilidade passaria para a terça-feira seguinte, que é o dia 8, Mas no dia 8 vai haver uma conferência muito grande organizada pela 17ª Comissão sobre a investigação e o seu impacto no Portugal 2030. Será provavelmente todo o dia 8 e, portanto, a minha proposta é que a gente fizesse no dia 9 de manhã a reunião da Comissão e isso podia ser no dia 9 de manhã esta audição aos peticionários. Estamos de acordo? Já agora, também informar, foram todos informados, mas aquilo que tinham pedido já há algum tempo atrás para que a segunda reunião regimental com o Sr. Ministro da Educação passasse para janeiro, passou para janeiro, e portanto a audiência regimental será no dia 15. Acho que foram todos informados, mas é só relembrar essa data, que é a segunda reunião regimental com o Ministro da Educação. Temos depois o ponto 5, que foi adiado a pedido do CDS-PP, e agora temos vários requerimentos. O requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu penso que estes foram requerimentos que foram apresentados ainda antes da reunião anterior e que foram passados para o dia 2. Portanto, eu se calhar dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para a apresentação deste requerimento. São dois, fazíamos um de cada vez. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos só aqui com um problema logístico. Nenhum dos microfones chega exatamente ao sítio onde eu estou. Então, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda apresenta aqui este requerimento para a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da equipa do programa EXARP, que foi um programa criado pelo Ministério para criar alternativas de integração no ensino superior. O requerimento é um pouco extenso porque faz um apanhado geral de todos os casos de violência mais grave, alguns até noticiados e que causaram, obviamente, uma discussão pública que durante muitos anos esteve fora daquilo que eram as discussões sobre os problemas de integração no ensino superior. Nós já tivemos ao longo desta legislatura, nós como Assembleia da República, já tivemos alguns momentos de discussão sobre o problema das violências nas praxes académicas. Já existiu até um conjunto de projetos de resolução de vários partidos políticos, vários grupos parlamentares, que, ainda que com visões diferentes sobre a tradição académica, mas acompanharam a preocupação de uma violência que se tem mostrado estrutural no que toca a um conjunto de práticas ligadas às praxes académicas, e foi justamente desses projetos de resolução que saiu desta Assembleia da República uma resolução com vários pontos que o Governo, diga-se passagem, adiantando aqui já até um bocadinho a discussão que poderá vir a acontecer caso o requerimento seja aprovado, que o Governo em geral cumpriu. Houve um estudo académico sobre o problema das praxes académicas no ensino superior, um estudo bastante extenso, bastante denso, mas que nos dá instrumentos importantes de trabalho. Existiu ao longo destes 3 anos, desde 2016, 2, 3 anos, no início de cada ano letivo, um conjunto de material informativo que o Ministério da Educação disponibilizou em todas as instituições de ensino superior em relação ao problema dos abusos e das violências nas praxes académicas, que nós acompanhamos isso. Foi também criado um programa de alternativas de integração, que é justamente o programa ESARP, e faz para nós sentido hoje, até porque tivemos a oportunidade de endereçar a todas as instituições de ensino superior uma pergunta que colocava várias questões, passa a redundância, sobre a relação que a instituição e que a direção da instituição tem com a realidade da praxe, se é ou não admitida dentro do perímetro da Universidade ou do Politécnico, se há programas alternativos de integração alternativa. Deu até origem a um estudo que compilou todas essas informações até à data, e é justamente por isso que nós achamos que na quarta sessão legislativa e a não muitos meses do final da legislatura faz sentido criar um espaço de debate e de reflexão sobre o trabalho que ao longo destes 3, 4 anos foi feito no que toca ao combate à violência da praxe, e para isso, obviamente, gostávamos de contar em primeiro lugar com a presença do Sr. Ministro, que esteve em primeira mão com a responsabilidade executiva de cumprir parte das resoluções ou as resoluções que saíram desta Assembleia da República, e em segundo lugar a equipa que tem posto em prática o programa ESARP, porque faz sentido também olhar para aquilo que tem sido a experiência ao longo destes 3 anos de uma solução alternativa, pensar se ela trouxe ou não os frutos e que outros passos é que podem ser dados, obviamente dentro da liberdade de cada grupo parlamentar, mas ter aqui um conjunto, uma visão mais estrutural e estruturada desta realidade, e é justamente por isso que nos parece pertinente a vinda do Sr. Ministro e da equipa ESARP aqui à Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum outro grupo parlamentar que gostaria de fazer uma intervenção. Sr. Deputado, prefiro. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas. Muito rapidamente, o tema que o Bloco de Esquerda nos traz com este requerimento é um tema que nós julgamos que tem feito um caminho interessante na sociedade portuguesa, na medida em que tem havido alguma convergência de esforços de várias instituições, não só de responsáveis políticos, mas também ao nível das instituições, para encontrar caminhos frutuosos para ultrapassar a ideia da banalização da violência nestes rituais. Por um lado, percebendo a natureza das tradições, mas ao mesmo tempo percebendo que as tradições não são justificação para aquilo que não tem justificação e não pode ter justificação à luz dos valores democráticos. Nada nestas coisas se completa de um dia para o outro, mas pensamos que o país tem feito um caminho gradual, mas positivo e interessante nesta matéria, e nesse sentido também reconhecemos que o Bloco de Esquerda tem tido um empenhamento particular nesta matéria, e portanto encaramos com normalidade que o Bloco de Esquerda tome iniciativa mais uma vez nesta matéria. Nós também julgamos que o Ministério tem feito a sua parte neste caminho. Pensamos que é adequado ter aqui um espaço extra de discussão sobre esta matéria na Comissão, mas com toda a franqueza nós não achamos produtivo a banalização da chamada do Sr. Ministro aqui para todos os assuntos, mesmo que os assuntos sejam importantes, como este também é. E, portanto, a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo menos para já, era que chamássemos a equipa do programa ESARP, que tem uma responsabilidade mais operacional e que nos podia ajudar a conhecer melhor alguma coisa que falte conhecer do nosso lado sobre aquilo que está a passar. Julgamos que deveria ficar para segundas núpcias, desculpem a expressão, a oportunidade de chamar o Sr. Ministro para esta matéria. Nós não temos nada contra a chamada dos responsáveis governamentais, até porque, em nossa opinião, normalmente são os próprios a ganhar com a possibilidade de se explicarem sobre as várias matérias que estão em cima da mesa, mas, na realidade, do ponto de vista da economia dos trabalhos parlamentares, a nós parece-nos que seria mais produtivo chamar a equipa do programa para já, e depois avaliaríamos se valeria a pena ou não chamar o Sr. Ministro, tendo em conta que os ministros já vêm com uma realidade previsível para as audições regimentais, que também servem para estas coisas. Em resumo, a iniciativa é uma iniciativa que nós valorizamos como parte de um processo que todos temos feito, cada um com a sua posição, mas que, no fundo, no essencial, em termos de valores fundamentais, penso que estamos todos basicamente na mesma linha. Pensamos que o objetivo se cumpriria chamando a equipa do programa ESARP. É claro que o Bloco de Esquerda é que sabe se quer votar o requerimento nesta forma ou não. A nossa sugestão era que pudéssemos considerar para já a chamada só da equipa do programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, naturalmente, que é um tema que tem relevância e creio que se o objetivo que está... Desculpem lá da minha voz, se o objetivo que está plasmado no requerimento e aquilo que foi, foi dito pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, é fazer uma análise, uma avaliação, uma reflexão, um fórum de reflexão sobre aquilo que tem sido feito ao nível do combate à violência nas praxes académicas. Nós também estamos naturalmente alinhados nesse objetivo e nessa necessidade de promover essa reflexão. E concordamos também que acho que podemos dar esse pontapé de saída, ouvindo a equipa e percebendo na prática o que é que tem sido feito, e depois também analisar que outras entidades é que a Assembleia da República deve também chamar a ouvir, quer representantes dos alunos, quer representantes das próprias instituições, para fazer essa reflexão. E por isso concordamos que nesta primeira fase ouviríamos então a equipa e depois, nessa audição, e com base também nas informações que recolhermos, analisarmos, cada um dos grupos parlamentares, que outras entidades é que podemos ouvir no âmbito desta reflexão sobre o combate à violência das praxes académicas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agora fico abaralhada, porque o objeto do requerimento era o Sr. Ministro e a equipa da Exatamente. É sobre isso que eu me devo pronunciar, suponho. Pronto, eu já percebi que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do PSD estão a fazer uma sugestão ao Bloco de Esquerda de alteração ao requerimento. E, portanto, eu se calhar antes de me pronunciar gostava de saber o que é que o Bloco...
Eu estava à espera de ouvir todos, mas posso responder já.
Não sei se a senhora deputada do Partido PCP... Pois, já agora...
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Eu seria da linha do que foi acabado de colocar, mas de qualquer maneira posso dizer à cabeça que nós não veríamos inconveniente em relação ao requerimento, mas, portanto, podendo haver acertos...
Yeah. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, porque percebi que ajuda aqui um bocadinho ao debate o enquadramento da situação. Para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda faz sentido que venha o Ministro por duas razões. Em primeiro lugar, porque a equipa do programa ESARP, independentemente das avaliações subjetivas que possamos fazer sobre o seu trabalho, está confinada a pôr em prática um programa de integração alternativo. Um programa de integração alternativo. Poderemos fazer essa avaliação e, obviamente, que queremos fazê-la, senão não colocaríamos no requerimento a vinda da equipa do programa ESARP. Mas é importante, e essa é uma das questões que nós colocamos, e foi uma das questões que fizemos a todas as instituições de ensino superior, é perceber a relação que existiu ao longo destes 3 anos entre aquilo que foram as diligências tomadas pelo Executivo, pelo Governo, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e aquilo que foi ou não acompanhado pelas instituições. É verdade que ainda falta um conjunto de respostas de várias instituições, mas já percebemos que apenas 1/3 das instituições seguiu aquilo que tinha sido a recomendação do Governo no que toca à proibição das praxes dentro do perímetro da instituição. Por várias razões, e podemos discuti-las, mas apenas 1/3 decidiu cumprir essa recomendação. É motivo de análise. E essa discussão é uma discussão política sobre caminhos a adotar. Não é propriamente uma avaliação só e sobre apenas aquilo que é o trabalho de uma equipa que promove uma integração alternativa. Aliás, eu diria até que a vinda da equipa não diria secundária, porque é importante, obviamente, na discussão, e acho que a questão da praxe faz também de alternativas, mas, acima de tudo, acompanha a discussão política que possamos ter com o Sr. Ministro, justamente para percebermos qual o enquadramento de uma prática alternativa de praxe quando as próprias instituições continuam a assumir que a praxe deve acontecer dentro do perímetro da Universidade ou do Politécnico. E, portanto, compreendendo os argumentos válidos do Sr. Deputado Porfírio Silva, que até acompanhamos, de certa forma, numa análise geral sobre a economia de trabalhos da Comissão, parece-nos mais útil assumirmos aqui, porque o requerimento não tem carácter de urgência, porque isto é uma visão estruturada e, portanto, nós não fazemos fincapé para que o Sr. Ministro venha já no próximo minuto em que consiga. Aliás, os dois requerimentos têm esse distanciamento prático. Faz para nós sentido assumir já a chamada do Sr. Ministro, a chamada do programa ESARP, numa data em que o Sr. Ministro e a Comissão possam, justamente porque é uma
uma análise alargada que queremos fazer e não apenas uma análise a um programa de integração alternativo. É justamente por isso que, compreendendo os argumentos, mantemos o requerimento. O Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSC, coloca aqui uma questão que é também ela importante e parte do princípio de que ouviríamos inicialmente o programa ESAR e depois a Comissão tomaria as diligências para ouvir outras entidades. Bem, mas isso, do ponto de vista da economia de trabalhos da Comissão, é muito mais problemático do que a vinda do Ministro, porque se depois da ESAR nós decidimos ouvir as associações académicas e depois decidimos ouvir, quiçá, o CRUP e o CSISP, bem, então aí estamos sim a alargar o âmbito, do ponto de vista de tempo despendido para aqui, que não me causa estranheza, mas obviamente quero fazer, mas o argumento da economização do trabalho da Comissão depois bate de frente com uma certa pulverização dos momentos de discussão. Portanto, compreendendo ainda os argumentos, mantínhamos e apelava a que, dentro da abertura que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está a colocar sobre a vinda do Sr. Ministro e da equipa não ter de ser já, então que possamos encontrar uma data, e esse é o apelo que deixava aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o que eu percebo é que o Bloco de Esquerda mantém o requerimento da forma como está. Sr. Deputado, prefiro que tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É rápido. Nós não iríamos votar contra o requerimento de qualquer maneira, embora tenhamos a abordagem que já dissemos. Com as explicações complementares que o Sr. Deputado Luís Monteiro nos deu, nós vamos abster-nos, o que penso que é suficiente para o requerimento passar, e entendemos que, consoante o agendamento das audições regimentais seguintes, arranjaremos uma maneira prática de conciliar as pequenas diferenças de calendário que estávamos aqui a esgrimir e que não vale a pena estar muito a aprofundar, e, portanto, basicamente acho que todos concordamos que, de maneira ou de outra, temos que fazer esta análise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, quer acrescentar alguma coisa em relação a este esclarecimento?
Da nossa parte, e de acordo, e o argumentário que nós usámos foi o argumentário que estava no próprio requerimento de promover essa reflexão. Parece-nos, à partida, que ouvir só o Governo sobre esta matéria, que é um pouco redutor, face à amplitude deste tema. Por isso é que nós sugerimos que fosse feita, no âmbito dessa intenção de refletir sobre esta temática, fosse feita uma discussão mais alargada. E por isso, até posso dizer que nós, naturalmente, votaremos a favor o requerimento, se é esta metodologia, mas também vamos apresentar aqui um requerimento para ouvir mais entidades, porque creio que é muito útil que possamos alargar essa análise, essa reflexão numa área tão importante. Portanto, o argumento da economia processual aqui não é o mais importante, se calhar o mais importante é realmente aprofundar essa reflexão sobre esta temática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, agora está esclarecida.
Estou esclarecida. Exato, agradeço a todos, em particular ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que é bastante extenso nas suas explicações, e partilhamos das preocupações que ele espalha no requerimento do Bloco de Esquerda, e, portanto, acompanhamos e votaremos favoravelmente.
Bem, Sr. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado. Então, eu se calhar punho à votação este requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Um voto de abstenção do PS e com a aprovação dos outros. Eu ia só lembrar já agora, antes de discutirmos o próximo requerimento, que a segunda audição regimental do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é no dia 27 de fevereiro. E, portanto, se calhar, se fosse possível, e se não alargasse muito, estendesse muito, podíamos juntar as duas coisas. É tentar ver se seria possível ou não, já que não há uma urgência muito grande, talvez pudéssemos fazer nessa altura. Ok, vamos explorar isso. Temos agora o segundo requerimento também do Bloco de Esquerda, que é para audição também do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a problemática do assédio moral dos docentes convidados da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento é menos extenso, uma explicação é simples. Foi denunciado que a reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro terá apresentado e convidado um conjunto de docentes convidados, que já são convidados por várias vezes, a aceitar uma permuta de contrato, alteração de contrato, justamente para poderem continuar a ser contratados como docentes convidados, num regime de precariedade, e garantia que a própria instituição não teria a responsabilidade de, mais tarde, os integrar ou enquadrar de outra forma. O requerimento não traz em anexo um conjunto de permutas que os próprios docentes já puderam apresentar até em público e que foi noticiado por um órgão de comunicação social há já cerca de um mês, e portanto é justamente por isso, pelo facto de estarmos perante, alegadamente, uma prática ilegal por parte da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro sobre um conjunto de docentes convidados, que achamos da maior pertinência e urgência, e aqui sim colocamos com caráter de urgência a vinda do Sr. Ministro para se pronunciar sobre este assunto. Avançando já com alguns argumentos, porque sei que o debate se vai colocar aí sobre a economia da utilização da chamada do Sr. Ministro aqui à Comissão, relembrar o seguinte: da última vez que o Bloco, ou da penúltima vez, salvo erro, que o Bloco de Esquerda colocou aqui um pedido de audição em relação a problemas de precariedade e de carreiras, chamamos na altura, ainda sobre a questão do PrevPAP e do procedimento em relação ao PrevPAP, chamamos na altura, em requerimento, o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro. Na altura alegou-se que seria incorreto chamar um reitor à peça e, portanto, chamamos o CRUP nessa altura. Justamente para não cairmos no erro de chamar o reitor à peça, poderíamos, obviamente, até chamar o CRUP, porque o presidente do CRUP é até o reitor em causa. Não vamos fazer essa maldade, e, portanto, achamos que o mais sensato é ter cá o Sr. Ministro, que é responsável pela tutela, que tem, obviamente, a responsabilidade de garantir, nomeadamente, que os órgãos de fiscalização funcionam nestes casos, coisa que muitas das vezes se atrasam, mas faz sentido haver uma resposta política para um problema que se tem vindo a agravar. Estes docentes estão numa situação de precariedade diária e, portanto, estão a ser pressionados a aceitar contratos que são ilegais e, portanto, faz sentido que haja uma resposta política do Sr. Ministro em relação a esta matéria, e queremos fazê-lo com a urgência, obviamente dentro daquilo que é o quadro de trabalhos da Comissão, mas o requerimento é justamente nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem se quer pronunciar sobre esta questão. Ninguém se quer pronunciar sobre esta questão. Portanto, deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, estava à espera a ver se o primeiro grupo parlamentar queria falar em primeiro lugar, mas por isso não quer. Sr. Presidente, obviamente que todas as matérias que dizem respeito ao combate à precariedade em vários domínios, mas especialmente naqueles que estão incluídos nas competências desta Comissão, mais especificamente, são problemas que nos interessam. Que nos preocupam e que vamos acompanhando. Penso que há exemplos anteriores de que nem todas as notícias são nem tão boas, nem tão más como às vezes parecem à primeira vista. Neste caso concreto, a situação que o Bloco de Esquerda nos traz é a existência de cláusulas ilegais em contratos propostos. Ora, cláusulas ilegais estão fora da lei, portanto, estão fora dos contratos elas próprias. A mera demonstração de que essas cláusulas são ilegais tornariam essa manobra incipiente. De qualquer maneira, a questão não é essa, no fundo. A questão é todo um trabalho contínuo de ir tentando erudir uma cultura de recurso a expedientes de precarização que é uma cultura que se foi criando ao longo de muitos anos e que não é fácil de modificar, e portanto isto é uma matéria que para nós nos interessa sempre escrutinar. Não penso que a distribuição de competências em relação a estes casos indiquem que a pessoa à qual se deve pedir esclarecimento seja o Ministro da Tutela nesta fase. Nós temos sobre este ponto a mesma posição que tínhamos quando discutimos pontos paralelos. Entendemos, como já disse, como o Sr. Deputado Luís Monteiro já teve a oportunidade de lembrar, entendemos que não se devem chamar os reitores à peça. Mais uma vez, achamos que se a Comissão entender que este assunto deve ser esclarecido agora, devemos chamar o CRUP, que se quiser enviar o seu presidente, muito bem. Eu não faço confusão entre a pessoa humana em causa e as funções que ela exerce. É certo que essa pessoa, esse ser humano individual, é simultaneamente reitor da Universidade em causa e presidente do CRUP, mas essa matéria não nos cria qualquer obstáculo quando há distinção de funções. Porque uma coisa é entender que cada instituição de per si pode ser chamada para cada caso concreto à Comissão para esclarecer isto e aquilo, mesmo que o assunto seja importante, como é este. Outra coisa é assumir que há estruturas criadas pelo próprio Estado e que têm responsabilidades em relação ao Estado, como é o caso do CRUP, e que nós assumimos normalmente como interlocutores para fazer o rastreamento destas situações. É evidente que se nós decidirmos chamar o CRUP decidirá se quer mandar o Presidente, se quer mandar um dos Vice-Presidentes, se quer mandar a Comissão Permanente toda. Isso já não nos cabe a nós, mas de qualquer maneira pensamos que será mais adequado pedir à estrutura representativa deste tipo de instituições que nos dê esclarecimentos do que de outro modo. E basicamente, em coerência com aquilo que temos assumido anteriormente, nós não entendemos que seja apropriado chamar para cada um destes casos concretos, e há muitos outros, o senhor Ministro a esta Comissão. Não pelo menor interesse que o Ministro tenha em relação a estes casos, penso que ele será o primeiro interessado em que tudo corra dentro da lei e não, portanto, não corra com cláusulas ilegais, em circunstância alguma, mas a questão não é essa, a questão é a questão de saber a quem é que devemos perguntar como estão a correr as coisas quando entendemos que algo está a correr menos bem nesta ou naquela instituição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se do PSD alguém quer fazer uma intervenção sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor ao requerimento, por isso.
Yeah. Ok. Deputada Ana Rita Bessa, CDS.
Nós não temos nada a opor ao requerimento, embora, de facto, e percebendo, aliás, a explicação prévia do Sr. Deputado Luís Monteiro, eu diria que para ter a resposta mais fina à pergunta colocada seria de chamar o Sr. Reitor da instituição em causa. Mas percebendo o histórico, não nos opomos a que venha o Sr. Ministro para dar essa resposta política.
Obrigada, Sr. Presidente. A precariedade no ensino superior, de facto, não pode ser reduzida a uma instituição só. Esta aqui é um caso que surgiu com alguma evidência na comunicação social e por via da denúncia do sindicato. E, portanto, evidentemente que nos preocupa a situação. Pronto, já foram aqui elencadas as dificuldades objetivas em relação ao esclarecimento desta matéria, mas efetivamente também seria bom percebermos por parte da tutela quais é que são as medidas em termos do combate à precariedade, as iniciativas de acompanhamento em relação a cada instituição, até mais no geral se calhar, mas neste caso em particular também, e não temos nada a opor de facto à chamada do Ministro.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Monteiro, o PSD já se pronunciou, já todos se pronunciaram, portanto a questão é se mantém a petição da forma como está ou se...
Sr. Presidente, mantemos, até porque é importante fazer uma grelha de percepções sobre isto. Nós quando trocamos há um ano atrás a vinda do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro pelo CRUP, a primeira reação que o CRUP teve quando, ouvido nesta comissão, lhe foi colocada a questão sobre a Universidade de Aveiro, a resposta foi: o CRUP não toma posições sobre a gestão de cada uma das instituições de ensino superior. Foi essa a resposta que nos foi dada. Nós já tivemos aqui a oportunidade de chamar outros reitores, nomeadamente o PSI, nós aprovamos esse requerimento. O reitor da Universidade de Lisboa foi ouvido aqui há 2 meses atrás e, portanto, também é verdade que o argumento de não poder ouvir reitores vai alterando, nós compreendemos isso, mas vai alterando. Nós mantemos a vinda do Sr. Ministro porque é o responsável da tutela. E, portanto, independentemente de haver ou não que se prove uma conduta ilegal e errada de uma instituição de ensino superior, o Sr. Ministro tem a responsabilidade de garantir o cumprimento da lei e tem a responsabilidade política sobre o setor do ensino superior e da ciência e, portanto, achamos que faz todo o sentido ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria, até porque isto é um exemplo em vários, como aqui como aqui foi dito, em vários, de utilização abusiva da imagem do professor convidado, que é o que está em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou repetir aqui o que disse anteriormente, mas há um aspecto daquilo que disse o Sr. Deputado Luís Monteiro que eu acho que nós devemos todos ouvir bem e tomar atenção. E que é quando o Sr. Deputado Luís Monteiro diz que o grupo vem cá e vem dizer que na prática não pode responder às nossas questões. Eu acho que deve ficar claro, sempre que a Comissão chama alguma entidade, deve ficar claro para essa entidade que essa entidade vem cá para responder às nossas questões. E deve ficar claro que essa entidade foi informada antecipadamente, quando foi chamada, de a que é que vinha responder. E nós devemos ser muito claros também aqui, enquanto parte da Assembleia da República, que nós aceitamos todas as respostas que qualquer entidade nos queira dar, não aceitamos que uma entidade venha cá para dizer que não nos vai responder. Penso que isso será mais útil em termos concretos, de termos a informação e a análise que merecemos ter em cada momento, do que fugirmos de figura para figura, a ver se encontramos uma em que o formato nos seja mais esclarecedor. Eu não tenho a mais pequena dúvida de que se o CRUP é chamado a esta comissão para responder sobre um determinado caso, não é normal que chegue cá e nos diga que não nos pode responder. Mas, provavelmente, a forma de fazer isso não é ir procurando sempre uma outra entidade, a ver se a outra entidade nos responde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, eu se calhar punha esta petição à votação. Quem vota contra? Um voto contra. Quem se abstém? É aprovado com voto contra. Temos agora a apreciação e votação do relatório final da petição, na petição 548/13, solicitam a anulação imediata dos cortes nas vagas do ensino superior de Lisboa e do Porto, que tem 57 subscritores e, portanto, isto tem um relatório já final.
É.
Que foi distribuído e, portanto, queria pôr a apreciação e votação dos senhores deputados, dos vários grupos parlamentares. Não houve deputado relator, posso pedir uma votação sobre esta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos a apreciação e votação da admissibilidade de petições, a petição 538/13, que exigem o cumprimento da lei no que respeita aos conselhos de turma, nomeadamente às reuniões de avaliação, e a petição 563/13, que solicitam a adoção e recomendação ao Governo com vista à divulgação do Decreto-Lei 480/88, 23 de dezembro, que tem 1.590 subscritores. Na primeira, há uma conclusão que foi em relação a essa que foi distribuída e, portanto, todos tiveram a oportunidade de a ver e, portanto, punha também à votação esta conclusão em relação. É, exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto por unanimidade. Pois a petição 563, que tem 1590 subscritores e caberia ao grupo parlamentar do PS fazer esta admissão. Não. Não, primeiro a admissão e depois indicar um deputado relator. Posso pôr à votação a admissão? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. E, portanto, ficaria o PS encarregado de nos indicar quem seria o relator desta petição que nos seria depois indicado mais tarde, imagino-me. Muito bem. Depois, o ponto a seguir é a aprovação do plano de atividades da Comissão para a 4ª Sessão Legislativa. Nós acho que somos a única comissão que ainda não apresentou este plano de atividades para esta sessão legislativa e, portanto, eu gostaria de insistir e pôr alguma pressão para que pudéssemos tentar completar isto, se calhar antes do Natal, para termos esta questão resolvida com alguma urgência. Sr. Deputado, prefiro.
Sempre muito rápido, Sr. Presidente. Obrigado. Este ano não vou fazer aquelas propostazinhas que costumo fazer os anos todos, fazer várias atividades. Verificamos com alguma tristeza que houve várias atividades previstas no ano anterior que não se concretizaram. Pensamos que se podiam ter concretizado. Bastava termos começado a pensar nisso atempadamente. E acho que vale a pena refletir sobre aqueles que estiveram, sobre a qualidade daquelas que efetivamente se realizaram. Porque eu acho que nós temos todos a experiência que se realizaram aqui várias iniciativas que foram muito substantivas e que trouxeram elementos muito importantes de alimentação do nosso trabalho e do nosso conhecimento da realidade. Penso que o próximo ano, o que resta desta sessão legislativa será politicamente encurtada por várias realizações durante o ano, várias eleições, e, portanto, nós este ano não vamos procurar convencer os outros grupos parlamentares a fazer um plano de atividades mais substantivo e, portanto, nós este ano concordaríamos que a mesa nos apresentasse uma proposta minimalista com aquelas coisas básicas que fazemos mesmo quase obrigatoriamente e penso que poderíamos, numa próxima oportunidade, aprovar um plano nesse formato minimalista. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Muito bem. Sim. Há um assunto que eu se calhar vou ter que pensar com um bocadinho mais cuidado sobre essa questão, mas houve uma reunião do Parlamento Português com o Congresso dos Deputados Espanhóis e houve nessa reunião entre os dois parlamentos uma sugestão de que pudessem haver iniciativas, algumas piloto, entre deputados do Parlamento e do Congresso dos Deputados Espanhóis. Podíamos pensar, já que passaram a bola para a mesa, eu vou pensar em algumas possíveis atividades. Isto é uma possível atividade que possa existir entre os dois. Senhor Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Desculpe, eu não estou a perceber o âmbito desta informação, honestamente. Porque não sei qual é o contexto desse contacto, qual é que é o âmbito, onde é que isso foi visto na comissão. E, portanto, precisava de esclarecimentos para perceber exatamente o que é que nós estamos a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem razão, nós nunca foi discutido aqui. Obviamente que se pedem à mesa para sugerir uma série de iniciativas da comissão, a mesa encarregar-se-á de apresentar aquilo que acha que faz sentido e nessa altura poderemos explicar com mais detalhe uma iniciativa que pudesse juntar os dois parlamentos. É o que aconteceu na reunião em Espanha foi que a Comissão de Ciência e a Comissão de Educação mostraram interesse em tentar organizar algumas iniciativas piloto para tentar ver se poderiam ser feitas em conjunto. Está tudo sem grande definição, mas se a Comissão se opuser determinantemente a que essa exploração seja feita, por mim, estou totalmente de acordo. Senhor Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é no sentido de cortar menorizar a capacidade de iniciativa da própria mesa, não é isso de facto que se trata. Mas eu creio que o apelo que o Sr. Deputado Porfírio Silva aqui fez é adequado, porque nós, na prática, vamos ter cerca de 7 meses pela frente, em que tudo se vai encavalitar e, portanto, nós já temos uma série de iniciativas que não conseguimos cumprir, se ainda nos pomos a propor novas coisas, então aí a probabilidade de não conseguirmos de todo cumprir com o plano de atividades pode ser mais evidente, não é? E, portanto, era deixar esse apelo, sim, podemos avaliar as iniciativas, mas a questão minimalista parece-me muito adequada.
Eu agradeço, Sra. Deputada, eu já percebi e já vários grupos parlamentares também transmitiram essa noção de que este ano provavelmente não haveria muita oportunidade para muita coisa. A mesa irá avaliar aquilo que está em curso e depois informará os deputados para depois podermos votar em conformidade. A nossa próxima reunião é no dia 18 de dezembro às 15 horas da tarde e, Sr. Deputado, preferiu?
Sr. Presidente, foi-nos distribuído, não sei se era suposto darmos alguma indicação sobre o processo relativo aos projetos de resolução que têm a ver com o ensino profissional. Se faltava dizer, pela nossa parte, quer a sugestão da Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, quer dos próprios aperfeiçoamentos redacionais propostos pelos serviços da Comissão, parecem-nos bem. Portanto... Okay.
Muito obrigado. Muito obrigado. Estão todos de acordo? Muito obrigado, Srs. Deputados. Chegamos ao fim. Até o dia 18 de dezembro.